Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a escultora, artista plástica portuguesa Noêmia Cruz, que está aqui visitando o Instituto de Artes da Unesp. Tudo bem, Noêmia? É um prazer estar conversando com você.
Tudo bem, obrigada. O prazer é meu.
Noêmia, eu queria saber inicialmente o teu contato inicial com a cerâmica, você que descobriu a cerâmica ou ela que te descobriu, esse contato teu com a arte, aconteceu de que maneira?
Bom, em primeiro lugar, eu não sou propriamente uma ceramista. Eu trabalho com materiais cerâmicos, mas não sou uma ceramista. Devo dizer que conheço pouco as técnicas da cerâmica. Utilizo os materiais cerâmicos na minha escultura. Gosto muito da argila e utilizo-a de uma forma muito básica. E as pinturas são com os engobes, a técnica dos engobes. É só o que eu entendo verdadeiramente da cerâmica. Eu fiz um curso na Faculdade de Belas Artes, portanto sou escultora. Fiz a minha aprendizagem com outros materiais, com outras linguagens. No entanto, fixei-me sobretudo na terracota. Fui casada com um grande escultor, que também aprendi muito com ele, e vem daí a minha relação com a terracota e sobretudo, um grande fascínio pela arte popular, pelo figurado que utiliza a terracota, a argila como matéria-prima.
E especificamente em relação a este material que você trouxe agora, né, aqui para São Paulo, que está no Instituto de Artes, quer dizer, como que ele surgiu, essas imagens, né, que nós podemos ver lá, como surgiram?
Este projeto nasceu já em 2008. Ele não é, digamos, a imagem da minha obra no seu todo. Portanto, isto é um momento da minha produção escultórica, que começou em 2008, com um convite de um festival, da direção de um festival, para participar no Museu Municipal de Estremoz. O tema do festival era o espírito do lugar. A coleção, o núcleo forte da coleção do Museu de Estremoz eram precisamente os bonecos de Estremoz, que é o artesanato que vem já, pelo menos, o que se conhece desde o século XVII. Há peças nesse museu do século XVIII. E, como o tema era o espírito do lugar, achei que faria todo sentido agarrar nessa arte popular e subvertê-la. E foi isso que eu fiz. Foi uma atitude de subversão. Foi, a partir desses bonecos, fazer os meus bonecos.
E essa relação entre a arte popular, né, e a arte erudita, como isso funciona um pouco, né, na tua percepção? Sim, na tua visão de mundo, essa relação entre a arte popular e a
Bem,
chamada arte erudita.
eu tenho um fascínio muito grande pela arte popular, a minha relação é de fascínio e de respeito. Mas devo dizer que, pelo menos em Portugal, nem sequer se fala em arte popular, fala-se em artesanato. Há uma grande separação, há um muro entre os artesãos e os artistas ditos eruditos, neste caso os escultores. Portanto, eu fui, entrei num mundo e de alguma maneira não fui entendida nem pelos artesãos, nem pelos escultores, nem pelos ditos eruditos. Portanto, levei de todos os dois lados. Portanto, há infelizmente um preconceito por parte dos escultores em relação à arte popular, inclusivamente à própria cerâmica. A cerâmica é uma espécie de filho bastardo da escultura e os artistas que optam por essa vertente da escultura têm sérios problemas. Mas eu estou cá para resolver problemas e para sofrer as consequências deles.
Ah, essa paixão sua pela cerâmica, quer dizer, dentro do universo da escultura, ela surgiu de que maneira? Que ela ganhou força? Quer dizer, ou seja, a cerâmica, o material cerâmico começou a ganhar força na tua obra, teve um momento, um divisor de águas nesse sentido?
Devo dizer que ela ganhou mais força quando eu acabei o meu curso, mexi em vários materiais, os plásticos, as madeiras. De facto, o ter casado com um grande escultor, o maior, pode dizer-se, o maior escultor do século, maior escultor português do século XX, que é o Jorge Vieira, e sendo ele, de facto, o grande mestre da escultura em terracota, que eu sofri essa influência, fiquei, portanto, eu convivia diariamente com esse, eu trabalhava com ele, eu acabava por ser sua assistente no ateliê, e fui me embrenhando de tal maneira nessa prática que, embora hoje ainda utilize, faça escultura com outros materiais, mas eu fundamentalmente utilizo a argila como material de eleição.
E a tua aproximação com o Brasil surgiu de que maneira?
Conheci, tive o privilégio de conhecer a professora Lalada em Portugal, através de uma escultora, professora da Faculdade de Belas Artes, minha amiga, e foi até assistente do meu marido quando ela era professora na faculdade. Eu tive realmente esse privilégio, recebi em minha casa também para ela ir conhecer o artesanato daquela zona, e pronto, e a partir daí fez-se o contacto, fez-se a relação, a amizade surgiu, o encantamento surgiu e foi assim.
E os teus planos futuros, Noêmia, em termos de escultura, quais são os teus projetos mais imediatos?
Ai, não, eu confesso que neste momento estou assim num momento de paragem. Eu estou a pensar se hei de continuar com o projeto dos bonecos, dos tremôs, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais não tão evidente. Portanto, deixariam de ser os meus bonecos, passariam esculturas com influências desse mundo. Do artesanato de Estremoz, mas estou agora num momento de paragem em relação à minha escultura. Estou um bocado, não sei, costuma-se dizer em stand-by, estou a refletir.
Tem alguma questão que te mobiliza, pelo menos internamente, alguma coisa que está dentro de você, que te preocupa ou que te mobiliza para a produção?
Uma das a minha a problemática da sexualidade da mulher, sobretudo, é transversal em toda a minha obra, e mesmo nesta isso é evidente. Portanto, eu sinto muito o problema da mulher na sociedade. E desde mesmo dos meus trabalhos, logo de estudante, enquanto estudante de Belas Artes, essa foi sempre a minha temática. Portanto, é a situação da mulher na sociedade, a situação da mulher no mundo. Isso é de facto uma constante na minha escultura e na minha vida.
E nessa exposição que está aqui na Unesp, vocês são três escultores, né? O Casimiro, a Virgínia Frois e você. Como é que você estabelece um pouco esse diálogo entre vocês três, em termos do resultado visual que foi atingido? O que que você pensa um pouquinho sobre isso? Ao ver os trabalhos juntos, inclusive, né?
Sim, os trabalhos, digamos que o que os une é a matéria, não é? É a cerâmica. São propostas, as três, todas muito diferentes. De facto, o que as une é a cerâmica e o que nos une é a nossa paixão pela cerâmica.
Porque cada um resolve as suas questões de maneiras bem diferentes, né?
Bem diferentes, bem diferentes. Mas, de facto, é a paixão pela cerâmica que nos une e que resultou, quanto a mim, essa bela exposição, que acaba por ter uma grande unidade, tratando temas tão diversos, não é?
Esse intercâmbio com o Brasil, com os alunos, inclusive do Instituto de Artes, com alguns escultores ou ceramistas, né, que você conversou, você tem um pouquinho já uma visão um pouco desses artistas brasileiros?
Eu com artistas brasileiros contactei pouco. Eu contactei mais com alguns alunos aí da faculdade, mas não conheço a sua obra. Não tive ainda tempo de contactar com a sua obra. Devo dizer, a minha ignorância, faço aqui a minha confissão, em relação à arte no Brasil. Portanto, vou agora, a partir deste encontro, debruçar-me de forma diferente sobre a arte brasileira.
Em termos de escultura brasileira, você tem alguma referência, assim, algum nome ou alguma coisa que te impressionou, que você já conhecia em Portugal? Ou
Olha,
sinceramente é um aprendizado?
há uma escultora que é Lígia Clark, até porque, por alguma semelhança que encontrei com algumas obras do meu marido, obras que não são da cerâmica, o meu marido trabalhou, fez escultura em todos os materiais, sobretudo nos anos 60, utilizou muito o ferro. E há esculturas do meu marido que parece terem alguma filiação, não devem ter tido, porque eu falava-me todos os artistas com quem se identificava, com quem gostaria de contactar, e curiosamente nunca me falou em Ligia Clark. Eu depois venho mais tarde, já depois da sua morte, venho, quando descubro Ligia Clark, parece haver alguma influência. Provavelmente era à época. E portanto, interessei-me por essa escultura e procurei algumas coisas na net, e de facto é uma escultora para mim muito interessante. E depois, quando eu só estive em Buenos Aires, e a primeira vez que vi uma peça dela foi precisamente no Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires. E há dias, na Pinacoteca, tive também o prazer de ver outra peça dela, da série dos Bichos. É, digamos assim, a escultora que eu posso, de quem posso realmente dizer que conheço alguma parte da sua obra.
E você veio de uma família em que a arte já se fazia presente, não é, minha? Seus pais ou irmãos? Alguém optou por esse caminho?
Não, sou a única. Agora, já tenho agora uma sobrinha que também é escultora. Digamos que eu iniciei a arte na família.
Mas é algo que vem desde criança, por exemplo, essa paixão pelo tridimensional?
Sim. Mais pela bidimensão que pela tridimensional. Aliás, eu quando entrei em Belas Artes, ia convencida que ia ser pintora. E porque o primeiro ano, o primeiro e o segundo ano eram comuns, era comum, portanto tínhamos a escultura e pintura, e depois no terceiro ano é que decidíamos se íamos para escultura ou pintura. E eu logo no primeiro ano decidi, não, eu quero escultura. Mas em princípio eu pensava que ia ser pintora.
E essa parceria, quer dizer, com seu marido, te despertou um pouco mais para esse universo do tridimensional, do escultórico? Ou antes disso você já tinha isso forte?
Não, isso estava perfeitamente definido.
É mesmo?
Eu era escultora. Não. Aliás, quando nos casámos, eu já tinha acabado o curso, já estava a começar a minha produção, digamos assim, escultórica.
E em termos, você falou dessa questão da mulher, né, por exemplo, que foi importante. Desde o começo da tua carreira, essa questão feminina ou das imagens da mulher acaba aparecendo um pouco no teu trabalho?
Sempre, logo no, 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 nos primeiros trabalhos, sempre. Eu penso que tem também que ver com o momento que estávamos a viver. Como sabe, vivemos até 1974, vivemos no regime da ditadura. A Revolução apanhou-me no segundo ano da faculdade, da Escola Superior de Belas Artes. E isso foi muito marcante. E era, portanto, eu tinha que ser atuante e tinha que ter uma atitude militante, digamos assim. Naquele momento eu tinha que ser assim. E isso acabou por me definir um percurso e que eu tenho vindo a percorrer.
Qual a receptividade que você sentiu dos alunos, inclusive do Instituto de Artes da Unesp, em relação ao teu trabalho? O que você conversou com eles? Como é que foi esse diálogo?
É uma expressão que aqui dizem, estou babada, babada, é isso, não é? Me
Isso.
sinto babada, nós lá também utilizamos essa expressão. Eu confesso, eu senti-me tão bem tratada, tão elogiada, tão. Foi uma coisa extraordinária, eu fiquei comovida até com o modo como a minha obra foi recebida, foi entendida, foi sentida, desde as senhoras que fazem a limpeza, que vinha uma e chamava a outra e dirigiam-se a mim com tanto carinho, com tanta ternura, desde os alunos que vinham falar comigo, que vinham perguntar coisas, foi uma coisa extraordinária e depois as professoras que vieram para o seminário, eu senti-me realmente muito, muito, muito acarinhada e muito, muito elogiada. Foi assim uma coisa extraordinária.
Noemi, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, você tem algum contato pela internet, algum e-mail? Quem
Pois,
quiser conversar com você, você quer deixar algum contato? Fica à vontade, por gentileza.
olha, eu costumo dizer que no que diz respeito à comunicação, estou no século XIX. É uma coisa terrível, eu lido muito mal com a internet, com esses modos de comunicação. Portanto, é assim, sinto, há uma expressão vossa que eu acho muita graça, eu sinto coceira. Coceira é assim que dizem, não é?
Isso.
Eu sinto coceira quando tenho que trabalhar no computador. E de facto, não tenho um site, não tenho um blog, mas já me convenceram que eu tenho mesmo que ter pelo menos um blog. E acho que vou mesmo ter que tratar disso. Tenho um e-mail, se alguém quiser contactar comigo por e-mail, pode fazê-lo. E eu poderei enviar imagens. De qualquer modo, quem quiser ir à net e procurar Noémia Cruz, escultora Portugal, aparecem algumas coisas.
Sem dúvida. E deixa o teu e-mail então, por gentileza, Noêmia.
Tá, é cruznoemia@gmail, ou gmail, não sei como dizem aqui,
Ponto
ponto
com.
com.
Perfeito.
Exato.
Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a escultora portuguesa, Noêmia Cruz. Noêmia, muito obrigado pela conversa agradável, parabéns pelo teu trabalho e muito êxito nos próximos
Muito
projetos.
obrigada, eu é que agradeço toda a vossa gentileza e o vosso interesse pelo meu trabalho e pelo trabalho dos artistas portugueses. Muito obrigada.
Um grande abraço, até a próxima!
Um abraço e até à próxima. Tchau.